Tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar. Tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e Cristo, e este Jesus que vos crucificastes. Quando ouviram isto, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhe dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3 mil pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor.
Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com o óleo vós ungis minha cabeça, e meu cálice transborda.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha.
Felicidade, todo bem, hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos.
O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, me encaminha.
Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isso vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos pelos pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas, fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor.
Música 16.
Alguém do povo exclama: como é grande, ó Senhor, quem te gerou e alimentou. Jesus responde: ó mulher, pra mim é feliz quem soube ouvir a voz de Deus e tudo guardou. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação.
Glória ao Senhor.
Meus irmãos e irmãs, neste jubileu em honra à Nossa Senhora de Fátima, nós temos tido uma graça a cada noite e assim teremos no decorrer desta novena. A graça de poder nos preparar bem para participar da mesa da palavra. Hoje a comunidade de Nossa Senhora Aparecida em Postes nos ajudou a perceber a importância do silêncio. Porque é difícil fazer silêncio nos dias de hoje. Exige muito da nossa parte silenciar. E aí não é um silenciar externo, é um silenciar interno. Aquietar o nosso coração em Deus, repousar o nosso coração nele. Deixar Deus falar em meio aos burburinhos, em meio aos murmúrios da nossa vida, em meio a tantas vozes, deixar Deus falar. Porque senão nós podemos encher demais das nossas palavras e faltar a palavra que é substancial na nossa vida. Poderá faltar aquilo que é a palavra encarnada, Jesus Cristo. Poderá faltar a nós a presença dessa palavra revelada, essa palavra que é palavra de Deus, que é verbo de Deus. Por isso, o silêncio, silenciar é condição para escutar a palavra. Silenciar é condição para escutar a voz de Deus. Silenciar é condição para acolher aquilo que Deus quer nos dizer. Por isso, meus irmãos e irmãs, tanto é que a nossa vida de oração, quando ela é frutífera, não é tanto pelas palavras que saem dos nossos lábios, mas ela é mais frutífera a partir do silêncio acolhedor desta palavra. E é nessa perspectiva que nós enxergamos Maria. Mas antes de eu entrar em Maria, vou contar a vocês algo que aconteceu na quarta-feira à noite, aqui ao lado. Na quarta-feira à tarde, as pessoas ajeitaram, organizaram a parte externa, a parte interna da nossa matriz, e na quarta tem a catequese. E aí uma pessoa me contou, eu não vi o fato, que eu tinha ido celebrar em um jubileu de São Francisco de Paula, e uma criança estava vindo para a catequese, virou para a mãe e falou assim, mãe, isso tudo é para Nossa Senhora? Ela olhou a parte externa e assustou, nem que estava diferente. Isso tudo é para Nossa Senhora? Não sei qual que foi a resposta da mãe. Mas nós podemos perguntar, isso tudo é para Nossa Senhora? Isso tudo é para ela? Por que para ela? Qual é a importância de Maria que merece tanto? Qual a importância de Maria que ela mereça um olhar especial da igreja, um olhar especial de amor, um olhar especial de devoção e um olhar especial de carinho da nossa parte? O primeiro aspecto, meus irmãos e irmãs, é que dentro da tradição judaica há um olhar muito centrado no, na figura do homem. É uma sociedade muito patriarcal, até mesmo muito machista, no qual o homem ocupa um lugar central. Os patriarcas de Israel são famosos, mas pouca evidência se dá ao papel da mulher. Mas Deus reserva um toque especial para a humanidade, porque Deus reserva para uma mulher ser a mãe do Evangelho vivente. Deus reserva a uma mulher para ser a mãe do seu filho. Podemos, meus irmãos e irmãs, aí abrir inúmeras possibilidades, mas eu me apego a uma. Ora, Deus assim quis, e Deus, quando quis que o seu filho nascesse de uma mulher, que ele preparou desde sempre para ser a mãe do seu filho, este querer de Deus, esta escolha de Deus, esta ação de Deus, essa intervenção de Deus na humanidade, ela é especial, como toda a ação do Senhor é especial. Deus quis que o seu filho nascesse de uma mulher. Deus tinha a possibilidade de fazer diferente. Ele é Deus, claro. Ele tinha a possibilidade de fazer com que o seu filho nascesse de outra forma, que viesse redimir e salvar a humanidade de outra maneira, mas Deus quis que a salvação em Jesus Cristo entrasse no mundo por meio de uma mulher. Ora, e aí, meus irmãos e irmãs, neste momento, a mulher assume, é tomada por Deus num lugar todo especial. Em Maria, todas as mulheres tem um lugar especial no plano de Deus, no plano de salvação, na vontade do Senhor. Isso é importantíssimo. Ora, nós louvamos Maria, nós louvamos a Virgem, exatamente por isso. Porque ela acolheu a palavra, a vontade de Deus na sua vida. Ela soube silenciar a sua voz para acolher a voz do Senhor. Meus irmãos e irmãs, entre o meu querer e o querer de Deus, eu devo ficar com o querer de Deus. Entre a minha voz e a voz de Deus, devemos dar prioridade à voz de Deus. Maria soube silenciar-se para deixar Deus agir. Maria soube silenciar para deixar não somente o Verbo se fazer carne no seu ventre, mas antes disso, Maria já estava toda aberta para Deus, acolhendo em tudo a vontade de Deus. O passo seguinte é Maria acolher no ventre o Filho de Deus. Mas antes de tudo, Deus já estava trabalhando em Maria. Antes disso, Deus já tinha escolhido. Antes disso, Maria já soube trabalhar uma abertura imensa para Deus. Abertura essa que nós também precisamos. Acolhida esta da vontade de Deus que precisamos cultivar, que precisamos ter presente na nossa vida. E aí, nós retomamos a pergunta da criança, mas tudo isso é para Maria? É, porque ela merece por tudo isso e muito mais. Por quê? Aquilo que nós ouvimos na primeira carta de São Pedro na liturgia de hoje, antes andávamos como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Pelas feridas de Jesus Cristo fomos curados. Ou seja, Maria traz ao mundo aquele que é o bom pastor, aquele que é o verdadeiro, que é o único pastor da nossa vida, Jesus Cristo. Esse evangelho vivente, esse evangelho que não está parado, estagnado. Palavra de Deus não é palavra morta, não é palavra fria, mas é palavra que aquece o nosso coração. Maria, mãe do evangelho vivente, do evangelho que continua vivo, que é seu filho Jesus Cristo. Maria, que é mãe desta força que é a palavra de Deus, que continua a provocar no nosso coração há tanto tempo ainda algo novo, que aquece e inquieta o nosso coração. Por isso, meus irmãos e irmãs, Maria deve sim ser sempre exaltada por nós. Não porque está acima de seu filho Jesus Cristo, de modo algum. Lê do engano quem assim pensa, de forma alguma. Porque Maria se coloca como serva. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Porque Maria sabe se colocar no lugar de discípula, discípula daquele a quem ela gerara. Porque Maria sabe da força que o seu filho tem nas bodas de Caná, quando ela diz que o vinho acabou e Maria vai até Jesus com os homens que enchem o barril d'água, fala com Jesus, intercede a Jesus, e Jesus: mulher, ainda não chegou a minha hora. E Maria parece que nem se importa, né? A resposta dela é: façam tudo o que ele vos disser e sai. Ela sabe da força do seu filho, ela sabe a que o seu filho veio, para que o seu filho veio, qual a missão do seu filho. Ela sabe da força redentora em Jesus Cristo, da salvação que Jesus opera e vai operar no mundo com a sua morte, e opera também na nossa vida. Por isso que nós estamos, é força ativa, é força constante, não é uma força que só mudou o coração daqueles que conviveram com Jesus, mas a força dele perpetua, continua na história, continua porque nós também somos movidos pela fé, porque nós deixamos com que a nossa voz silencie, para que a voz do Senhor haja na nossa vida. Meus irmãos e irmãs, dessa forma, nós louvamos, homenageamos Maria, e ela merece tudo isso, não só o externo, mas ela merece tudo isso que está aqui no nosso coração, todo o carinho que brota da nossa vida pela mãe de Jesus e nossa mãe. E Maria merece tudo isso porque ela aponta para Jesus Cristo, ele que se apresenta no evangelho de hoje: eu sou o bom pastor. Ele conhece as suas, o pastor conhece as suas ovelhas e é conhecido por elas. Somos nós as ovelhas do Senhor. E devemos silenciar para ouvir a voz do pastor, para que nós não confundamos a voz do pastor com a voz, as outras vozes, com os ladrões que entram de forma desordenada para roubar as ovelhas. Maria aponta para Jesus, que se apresenta também no evangelho: eu sou a porta. E essa imagem da porta de Jesus é muito bela, meus irmãos e irmãs, sabe por quê? Porque nós nunca passamos por uma porta para não dar a lugar nenhum. Pelo contrário, né? A gente passa por uma porta para dar acesso, para ter acesso a um outro espaço. Eu sou a porta. Passando por Jesus, nós somos convidados a ter acesso a uma outra realidade. Que realidade é esta? A realidade de salvação. Passando por Jesus, nós somos convidados a ter acesso a uma vida nova. É o que Jesus nos diz no final do Evangelho: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Quem passa pela porta, que é Jesus, tem vida, vida plena. Tem vida que é para além do meu bem-estar, que é uma vida de amor, que é uma vida de serviço, que é uma vida de entrega, que é uma vida de reconhecimento da graça, da ação desse evangelho vivente que é Jesus Cristo na nossa vida. Saibamos nós, meus irmãos e irmãs, sermos ovelhas do Cristo, bom pastor, atentos para ouvir a sua voz e silenciar em nós as nossas vozes, os nossos quereres, os nossos desejos. Saibamos aproximar de Jesus, que é a porta, para que possa nos dar acesso a um modo novo de viver. O discípulo é criatura nova. Tudo aquilo que nós vivemos no tempo da quaresma e agora vivemos nesse tempo da Páscoa. O discípulo é convidado a passar por Cristo, a porta, para deixar de ser homem velho para ser criatura nova. Saibamos olhar para Maria e desejarmos ter a generosidade, a disponibilidade dela. Saibamos olhar para Maria e agradecer, louvar e agradecer, porque ela abriu para nós, de certa forma, numa participação toda especial, a porta da salvação, gerando o seu Filho Jesus Cristo. Que louvemos e agradeçamos sempre a Maria, porque ela é mãe, nunca desampara aqueles que nela se confiam, aqueles que nela se entregam. Saibamos que Maria nos ajude a aproximarmos sempre mais do seu Filho Jesus Cristo, que Maria nos ajude a viver uma vida cristã, que Maria nos ajude a reconhecer Jesus Cristo, Evangelho vivente, Evangelho ressuscitado na nossa vida, e possamos sempre ser novas criaturas, a fim de que Deus possa sempre trabalhar na constância da nossa vida, assim seja. Amém.